Estamos lá com o nosso debate, hoje recebendo os vereadores Vicentinho e Renan de Ninô. A proposta, fim de ano, a proposta é avaliar o trabalho da Câmara de Vereadores de Afogados da Ingazeira, saber o que os vereadores acham, fazem como avaliação desse ano do Executivo, do Legislativo, também falar das perspectivas para o próximo ano. O nosso programa está recebendo aqui o Vicentinho e o Renan de Ninô e também convidou mais três vereadores, inclusive mais ligados à base governista. O presidente da Câmara, Augusto Martins, alegou um compromisso ligado ao CONDRU. O vereador Raimundo Lima informou que tinha agenda na zona rural. E o Reinaldo Lima, o telefone dele chamou, mas não atendeu a nossa produção. Se você tiver perguntas, 3838-1213, a partir de agora, ou pela internet, no www.radiopageu.com.br. Quero agradecer a presença dos dois aqui no, nos nossos estúdios e de cara já falar a respeito desse ano para o Legislativo. Foi um ano difícil, né, para a população de modo geral em virtude da estiagem. O tema também foi debatido na Câmara através das sessões que foram acompanhadas pela imprensa. Mas vamos fazer essa avaliação. Centinho, prazer tê-lo conosco. E como é que você avalia o trabalho do Legislativo nesse ano de 2013? Que está chegando aí para o Legislativo, restam as últimas sessões do período, né? Faltam duas sessões apenas. E sua avaliação, bom dia.
A gente, primeiro ano de gestão, a gente parte mais para observação, são alguns requerimentos, no popular dizendo, mais light, né, mais leves. Agora, final de ano, a gente começa a ter novas ideias para o ano que vem, alguns requerimentos começam a aparecer, e esperamos também que a forma de tratamento do executivo mude, porque questão de requerimentos, quando a gente pede, a gente cobra, é a população que pede, que nos cobra, e a gente espera a resposta dos requerimentos. Infelizmente, na última sessão que eu tive presente, também cobrei, que nem a resposta nós estamos tendo, não estamos tendo sucesso, não estamos tendo êxito para mostrar à população o que realmente vem acontecendo com a gestão. Mas, como eu disse a você, é o primeiro ano, a gente espera que a partir do ano que vem mude-se algumas coisas, né? A gente vê, como você pede para fazer um balanço do ano, muitas críticas voltadas para algumas secretarias, e a gente pede que tenha, nessa mudança de ano, se não mudar os secretários, que mude pelo menos a forma de tratamento deles para com a população.
Uhum. Você já começa a fazer uma avaliação do executivo. Que isso. Secretarias, na sua avaliação, caminharam bem e onde é que você está vendo o problema aí, onde há necessidade de mudança?
Bem, em partes eu avalio, digamos assim, com menos problemas, por mais que tenha tido com a seca, avalio a atuação da Secretaria de Agricultura boa, porque pegou muitas coisas que tinham parado no tempo, que estavam lá abandonado, desativado, e colocou para funcionar, principalmente a questão da água, né? Porque a gente vê essa propaganda toda que é feita aí em cima de poços, mas a gente tem conhecimento, principalmente eu que tenho muita ligação com a zona rural e essa região, essa questão da água também, que eu trabalho com isso, a maioria desses poços que estão sendo inaugurados, reinaugurados, estão sendo ativados. São poços que já existiam, certo? Mas como a água é de má qualidade, é salgada, saloba, como a gente chama, que dificilmente um poço dá uma água 100%, ela sempre tem os resíduos de sal, esses poços estavam abandonados. Como a seca veio e não tinha água de jeito nenhum, eles estão sendo utilizados, estão sendo proveitosos. E alguns que foram perfurados, eu vejo uma propaganda da prefeitura, que a gente só tem conhecimento através das propagandas que vocês transmitem através da rádio, que 30 e poucos poços foram perfurados. E o que eu venho acompanhando, eu acredito que mais de 20 deles deram seco. Principalmente aqui dentro da cidade. A gente vê aí uns poços que foram perfurados, são secos. A gente vê a divulgação do que dá certo, que é louvável, né? A gente tem que mostrar. Mas a gente tem que mostrar também a tentativa. Deu errado, mas tentou. E eu avalio a agricultura como a melhor e como a pior, que mais reclamações, é a Secretaria de Saúde. Inclusive amanhã, o secretário, através de convite informado pelo presidente da casa, o Augusto Martins, o secretário, falou que estava lá. Eu espero uma ida dele, não com relatórios, mostrar o que tem sido feito, porque o que é feito a gente também está vendo, mas sim explicar por que esse tratamento para com a população de Afogados. Ele tem que saber Não só ele, a equipe tem que saber que o povo de Afogados não é cão sem dono, o povo de Afogados tem dono, certo? E o dono somos nós que fomos escolhidos para representar eles. Você veja só, ainda antes de ontem, foi ontem, se não me falha a memória, eu ouvi no seu programa, foram questionados sobre a questão da Progresso, o tratamento que tinha sido feito por uma mulher.
O pessoal do TFD.
E o cara da secretaria que ligou, entrou em contato com você, ou se fez presente, eu sei que ele diz assim, se for verdade, quer dizer que toda reclamação que a população de Afogados faz direcionada àquela secretaria é mentirosa, não é? E eu acho que não é dessa forma, ele tem que apurar primeiro para depois chamar a pessoa de mentirosa, porque eu acho que ninguém vai usar aqui o microfone da rádio, o telefone ligar para a rádio, com a mentira, porque ele vai ser demitido, vai ser feio para ele, né? Como a gente já viu aí acusações de pessoas que disseram as coisas, disseram que era mentira, e a pessoa veio para aqui, para a rádio, desafiou e disse que a pessoa tinha viajado, se não me engano, uma viagem no ônibus, alguns meses atrás. Então, toda a polêmica que é feita hoje em Afogados da Ingazeira é direcionado à Secretaria de Saúde. Eu acho que é a secretaria que mais tem desgastado o governo. Além do governo ter se desgastado, colocou uma equipe para desgastá-lo mais ainda. Eu vejo... ainda ontem, no seu debate das 10 com os blogueiros, teve, se eu não me engano, o Júnior Fifa, elogiou, que é um cara técnico, o Judas, o Boro, tudo bem, que seja técnico. O Itamar falou que teria que ter um técnico, teria que ter um político, discordo, não tem que ser político, tem que ser uma pessoa que saiba tratar as pessoas bem, né? E a Afogados da Ingazeira tem pessoas capacitadas para isso. Nunca fui favorável, nem no governo Toton, nem os outros que se passaram, e buscar pessoas fora para administrar secretarias. Por quê? As secretarias cuidam das pessoas que não têm condição de pagar. A gente que tem condição, que paga, que tem um plano de saúde, a gente não vai atrás de secretaria, não. Então, as pessoas que estiverem à frente dessas pastas, tem que ser pessoas que conheçam a população, que saibam com quem está falando, que saibam com quem está lidando, para não ter que estar chamando as pessoas de mentirosas, como está acontecendo. Porque se ele conhece a pessoa, ele vai saber da integridade daquela pessoa e não vai estar chamando de mentiroso como eles estão fazendo aqui no microfone da rádio.
Agora, eu li uma nota do blog do Itamar. O Itamar está dizendo hoje que houve uma reunião com agentes comunitários de saúde e o secretário está demonstrando insatisfação, inclusive com os veículos de comunicação, dizendo que, em linhas gerais, é como se houvesse uma grande campanha para prejudicá-lo. E aí ele está dizendo, olha, só falam o que não presta, só falam o que é negativo. Você acha que há um certo exagero no sentido de que se evidencia menos o que seria positivo na gestão e que haveria o que ele quer dizer, em suma, é como se houvesse uma perseguição em torno dele. Como é que você reage a essa declaração?
Olha, tudo que é anunciado também, que não sei por que ele questiona hoje a imprensa, porque quando ele quer mostrar o que faz de bom, ele usa a imprensa para mostrar a população também. Inclusive, que as pessoas que são ligadas na secretaria, que elaboram projeto e tudo, quando ele vai fazer explanações, ele mostra como ele. Tudo bem, uma equipe trabalha em torno de uma pessoa que é o coordenador de todos, que é ele. Mas também tem que ser dado o mérito à pessoa que fez aqueles trabalhos também. E se ele está passando por isso, a culpa não é da população, não é da imprensa, não são dos vereadores, não. A culpa é dele e da equipe que está coordenando a secretaria junto a ele. Semana passada, se não falhar a memória, o Júnior Finfa colocou uma matéria no blog dele, que passou 5 horas da manhã no posto de saúde do São Brás, tinha fila. Aí eu digo até assim, eu passei lá 3 horas naquele dia, e já tinha gente lá. Porque tem um menino que trabalha nos meus caminhos, que mora naquela rua, eu fui lá, que ele ia viajar, e eu tinha que conversar com ele antes dele sair, não consegui falar com ele à noite. Como ele sai de casa 4 horas da manhã, 3 horas, 3 e pouquinho, eu estava chegando lá e já tinha gente lá. Não é mentira não, é um fato visto. Tanto visto por mim, como as fotos que foram colocadas no blog estão lá mostrando. Aí porque depois você coloca essa matéria e vai dizer que é mentira, que houve um equívoco de quê? Não foi propagado tanto da secretaria que ia se acabar com esse negócio de fila, que assim que o morador da cidade fosse atendido no PSF, automaticamente sua consulta já estaria marcada. Por que isso aí não deu certo? Quer dizer que ele agora quer mostrar que está fazendo as coisas certas e não deu certo. Se não deu certo, chega e diga, ó, não deu certo. Infelizmente, temos informações também de redução no quadro de exames que, um exemplo, não estou falando aqui exatamente, que eu ainda vou me inteirar disso. Digamos que você tinha 100 ultrassons mensais, um exemplo, certo? E hoje você tem 20. Quer dizer que a população diminuiu, os gastos têm que diminuir, porque se tem que reduzir, são coisas, como você diz, o ano está terminando, a partir de fevereiro, né, quando a gente volta de recesso, a gente vai procurar outra forma de trabalhar, vai ser mais cobranças, a gente vai, se for possível, vamos criar comissões parlamentares e vamos para dentro das secretarias. vou convocar o Tribunal de Contas, o Ministério Público, eu vou fazer o que for preciso. Ou muda a forma de trabalhar, de atender as pessoas do município de Afogados, ou a partir de agora vão começar a ter problema, porque a gente vai botar os fiscalizadores que têm competência para cobrar, para exigir. E se o prefeito acha que a população está, os prefeitos e os secretários estão cobrando demais e elogiando muito pouco o que está sendo feito, mostre o que está sendo feito, porque a função da população é cobrar o que falta, porque para agradecer o que está sendo feito, só agradece quem foi beneficiado.
Renan de Ninon, no que você concorda e no que discorda do Vicentinho, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nijun, bom dia, companheiro Vicente Zuza, bom dia, Michele, Tito, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, eu concordo plenamente com o companheiro Vicente Zuza quando se coloca que a Secretaria de Agricultura hoje está desempenhando um bom papel no município, onde nós não víamos no governo anterior esse trabalho, onde vem desenvolvendo a área rural, principalmente no setor de abastecimento. Nós sabemos que também tem, um programa estadual e federal também, do Água para Todos, mas que esse papel vem sendo desempenhado aqui no município. E a respeito da Secretaria de Saúde, o que mais a gente escuta aqui na Rádio Pajeú, na imprensa em si, reclamações em cima da Secretaria de Saúde. Existe hoje uma dificuldade na Secretaria com o transporte de pacientes com o ônibus. O ônibus deu problema no motor, eles não estão tendo condições de gastar R$10 mil para consertar o motor do ônibus. E tem R$24 mil por mês para pagar a Progresso. Isso aí uma visão totalmente diferente. Eu não sei como é que você deixa de gastar 10 ou 15 mil reais num transporte que você vai usufruir um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos, três anos, para você ficar gastando 24 mil por mês com a empresa. Né? Hoje estão tudo terceirizando as coisas, os trabalhos.
O companheiro Renan, é o seguinte, a questão, eu acho que não é motor, porque eu vi na entrevista o prefeito falando que o motor do ônibus já tinha sido feito, então o problema é outro. E a coisa mais cara, a gente que trabalha com transporte pesado, a gente sabe, a coisa mais cara que se tem no transporte, principalmente no ônibus, é o motor. O resto não chega a esse valor todo.
Mas o motor chegou a dar um problema, assim,
ele não sabe o que foi para a retífica, inclusive. Né? Aí o que aconteceu, pelo que se colocou na época, depois de ter feito essa ido para a retífica, o motor deu pau de novo. Duas vezes, inclusive,
justamente, deixando os pacientes... Justamente. Então, não custa nada pegar um motor. Se o motor foi montado em Afogados e não teve êxito, pega o motor e encaminha para a retífica. Nós temos a retífica em Garanhuns, a Meridional, que é uma retífica, uma das melhores do Nordeste. Então, monta esse motor e traz montado de lá e coloca só no lugar. Se o problema é mecânico, manda para a retífica. Agora, não justifica estar deixando de se gastar 10 ou 15 mil reais num carro para ficar gastando 24 mil reais por mês com a empresa que é a Progresso. Nós temos vários pontos que podem ser discutidos em cima da Secretaria de Saúde aqui do município. A falta de atendimento, relação, eu acho que o prefeito devia contratar um curso de relações humanas para o servidor, para que possa sim interagir com e receber a população e começar a atender bem, que eles estão ali recebendo para atender bem a população. Não é a população que tem que chegar se humilhando ao funcionário, não. O funcionário tem de passar por uma reciclagem, tem de fazer um curso de relações humanas para que possa atender bem e receber bem a população.
Essa sessão de amanhã à noite está, por tudo isso que já, e por essa semana especificamente, está sendo muito aguardada. Você vai ter muitas perguntas para o secretário, acho que vai ser importante, porque é a oportunidade dele pontuar diante dos questionamentos que ele vem recebendo na Câmara de Vereadores.
Nós sabemos, Nil, que dentro da Secretaria tem o lado positivo também, que o Gildásio, ele é um técnico, mas nem em todo momento a teoria ela sobrepõe a prática. Então, você tem de casar a prática com a teoria. Quem faz curso sabe muito bem, eu já fiz curso. E a gente tem a parte teórica e tem a parte prática, que você tem de casar as duas. E na secretaria hoje, a parte teórica, ela está muito bem administrada. Isso aí não resta dúvida. Agora, quando chega na parte prática, aí a população é quem está sofrendo, e principalmente é aquela pessoa que não tem condições de fazer exame particular, né? Então, tem de se melhorar. Não está dizendo que está 100% desorganizado. Não. Agora, vamos pegar, vamos baixar a cabeça, rever o que está errado e procurar corrigir. Que isso aí, quem tem a ganhar é o povo de Afogados e também o governo. Na hora que tiver de elogiar, vamos elogiar. Agora, na hora que tiver de corrigir, vamos baixar a cabeça, né? Baixar um pouco a bola e vamos procurar ouvir o povo para que possa melhorar o atendimento.
Agora, eu fico me perguntando como é que vai ser essa sessão, porque do jeito que a coisa vai, eu já estou querendo preparar a equipe aqui para no sábado, a primeira página, cobrir o final da sessão, porque do jeito que vocês estão levantando demandas aí para perguntar, como é que vocês esperam que seja a organização, Vicentinho, dessa sessão? Porque do jeito que vai, começa na sexta, domingo ainda tem assunto lá, né?
A organização, o conteúdo... E
cabe à presidência.
Cabe à presidência, né? Como vai administrar. Eu sei que eu vou querer fazer meus questionamentos, vou querer ser...
Zé Negão disse que tem 30 perguntas para ajudar.
A gente vai administrar. Se for somar, se quiser tempo com o que nós temos, vai dar mais de 200. Eu acho que não dá tempo nem ele ouvir. Então, tem que ter determinação de tempo, onde ele vai se expressar, né? Ele vai mostrar as qualidades deles também e esperar que seja mostrado os defeitos por parte dos legisladores, né? Ouvir com respeito, porque lá dentro ele tem que nos respeitar, como nós também vamos respeitá-lo. Uhum. Vamos tratá-lo como secretário, como cidadão. E ele vai pronto para ser bem tratado e para tratar bem também. E dizer também que não adianta pegar, eu já conheço isso, não é de hoje, não adianta pegar e intimar funcionário para funcionário ir lá para dentro aplaudir, não. Porque quem vai aplaudir, eu quero que a população tenha conhecimento também. São funcionários que estão lá recebendo cargos comissionados, cargos que eu ainda vou procurar junto com os outros vereadores, saber desses valores também, quantos são pagos, como vocês da imprensa, agora eu vou dar uma cutucada em você também, todo da imprensa costuma mostrar o que o vereador ganha, quanto ganha, eu vou querer também saber dentro das secretarias, já que a da Câmara é aberta, vamos abrir a das secretarias também. E dizer também que a população será bem-vinda, está convidada aqui, vão comparecer também. Vão olhar quem realmente é quem está administrando a saúde de vocês, se façam presente. A Câmara tem um bom espaço. Se não der, pode ficar a gente lá fora, a gente vai conversar, vamos procurar que o sistema de som da Câmara funcione para as pessoas ouvirem o que vai ser questionado. E pela dimensão do que está sendo feito em cima dessa sessão que vai ter, Nil, por aí você já tira o que a população está sentindo, através das pesquisas que você vem fazendo, como é que vem sendo relacionado. E outra, eu quero dizer também que não só é o problema hoje, não só é Secretaria de Saúde, eu acho que é a que mais tem. Mas tem outras secretarias também que precisam de algumas regulações, que isso aí cabe ao executor, cabe ao prefeito procurar uma forma. Dizer também que as pessoas vão para a sessão, não é só essa não, vão para todas, para ver que os vereadores estão cobrando, a gente está cobrando, está pedindo, infelizmente não estamos tendo resposta. Mas como você disse, é uma avaliação do ano que está se terminando, a partir do ano que vem, as respostas que não vierem, através de requerimentos que nós vamos fazer a partir de fevereiro, quando voltarmos do recesso, direcionado às secretarias, ao governo executivo, que não tivermos resposta, aí eu digo a você, a gente vai partir para trabalhar de uma forma totalmente diferente. Ano novo, vida nova.
Renan. Olha, Nil, a respeito do legislativo, eu tenho requerimento de abril que não foi respondido. Isso é uma falta de respeito com o legislativo, né? Nós também não temos tantos requerimentos que não possam ser atendidos. É, agora existe requerimentos ainda de abril, imagina os de agora. Ontem eu falei, eu perguntei o presidente, ele disse que enviou o ofício para lá, mas existem requerimentos ainda de abril.
Do primeiro período.
Do primeiro período, então não justifica isso. A gente pede mais respeito por parte do executivo com o legislativo, que possa sim enviar os a resposta dos requerimentos, se não der, que a lei diz que é em 15 dias, mas se não der, mas que mande em um mês, em 20 dias, até um mês, para que a gente possa passar para a sociedade, aquelas pessoas que solicitam da gente informações, que a gente possa repassar a resposta do executivo.
Bom, eu vou ter que chamar o intervalo. O Arthur Santana está dizendo: Nil, a população toda reclama da Secretaria de Saúde. Os funcionários não são tecnicamente capacitados, são despreparados e mal informados, está dizendo ele. Tem uma cacetada aqui para o Vicentinho para responder depois do intervalo. Marcelo Pereira está dizendo o seguinte: já que não vota no candidato de Eduardo Campos, por que Vicentinho não orienta sua esposa a deixar o hospital? Está dizendo que Vicentinho tem 6 carros-pipa recebendo o Estado, irmãos no município, uma no Dom Mota, está dizendo ela aqui, outro que é médico, atua na secretaria e quer saber por que é que vocês estão chateados. Marcelo, depois do intervalo eu vou perguntar, vou levar a questão para ele. Voltamos aqui na reta final com os nossos vereadores, o Vicentinho, o Renon, o primeiro bloco falou muito de saúde e tem muita gente opinando sobre o tema. A Virgínia dizendo que quem vai para Recife sofre, porque aqui marcam para sair 11 horas da noite, só saem pela madrugada, é uma noite perdida de sono, pessoas que não podem, inclusive, passar sono já pelo problema que tem de saúde, e até os motoristas sofrem porque não dormem para pegar a estrada. Joselma Alves concorda com Vicentinho, funcionários da saúde não atendem bem. Anaílda Maria, no São Francisco, também tem fila no PSF. 2 da manhã já tem gente, é um absurdo. Ela precisa de ficha, mas não consegue e nem vai de madrugada. A Secretaria de Saúde tem que resolver o problema. Vanderlei e Laura, sua mãe, acompanhando o debate em Tabira. Pela internet aqui, vamos àquela pergunta, Vicentinho, do Marcelo, querendo saber porque é que... já que você não vai votar em Eduardo, e está dizendo que não manda, não orienta sua esposa a deixar o hospital, ele disse que você tem carros-pipa recebendo dinheiro do Estado, irmãos no município, e dizendo que o povo sabe por que vocês estão chateados. O que é que você diz a Marcelo?
Primeiro, desejar um bom dia a Marcelo, né? Um feliz ano novo, boas festas para você e sua família, Marcelo. Esteja muito feliz no ano que está se iniciando. Mas também lhe responder, né, já que fui questionado, você fala sobre a questão que eu tenho carros-pipa no Estado, eu acho que essa informação lhe passaram um pouco atrasada, eu não tenho nenhum carro que preste serviço ao Estado. Primeiro porque meus carros não prestam serviço no município de Afogados, que eu trabalho prestando serviço com outras entidades, porque o governo do Estado ele é meio esquecido na forma de pagamento. Porque eu tenho dinheiro lá, que já está com mais de 90 dias, acho que beirando os 120 dias, que foi prestado o serviço e eu não recebi ainda. Aí como você... entra na linha de defender o governador, ver se arruma uma pessoa ligada a ele para pedir para pagar o que me deve, que aí já fica tudo explicado. Nem eu presto serviço a ele, ele fica sem me dever, aí fica mais fácil de resolver. Quanto à questão da minha irmã, no Dom Mota, você também está mal informado, porque ela é concursada, ela é do quadro. Então, nem o prefeito que está, nem prefeito nenhum, tem condição de tirar ela do cargo que ela ocupa. Ela está hoje exercendo a função de diretora, porque a diretora que foi eleita, que você acha que você tem conhecimento, que no, nas escolas do município é feita uma eleição. Como a pessoa que lá estava, que foi eleita com voto dos alunos, das pessoas ligadas à escola, renunciou porque arrumou um emprego melhor do que o do município, ela foi convidada, certo, para assumir, e não foi nessa gestão, não, foi na gestão passada. Quanto a meus irmãos que você também fala que prestam serviço ao município, foram colocados na gestão passada, certo? O que trabalha de motorista, que não é lá essas funções todas, porque se o prefeito achar que o serviço dele não tem qualidade, como o dos outros também, a gente procura uma forma de resolver, não é por conta disso que vai ficar desempregado, não. E a questão do hospital, que aqui você falou, que aqui é mais interessante, que aqui é ligada realmente ao governo do Estado. Se não me falha a memória, dia 15 agora, vão fazer 6 meses que minha esposa está à frente do hospital. E se você escuta a rádio, que tenho certeza que escuta, você deve ter ouvido que acabou-se praticamente as reclamações por parte do hospital. Quer dizer que ela foi uma pessoa que colocou o hospital na linha, colocou para funcionar. Se acharem que é para tirar ela por conta das minhas posições políticas, porque eu estou falando na verdade, que tirem. Agora que colocam uma pessoa à altura. E para informar também, ela está lá, não fui eu que coloquei. Ela foi chamada pela capacidade dela e quem colocou ela foi o prefeito. Aí você questiona do prefeito e manda o prefeito colocar ela para fora. Se você achar que o serviço dela não está prestando.
Vânia está dizendo, perguntando a você qual autorização que você teve para aterrar e desviar o riacho do Borges. E dizendo que você teria feito isso para benefício de venda de lotes. E que a lei proíbe desviar riacho. O riacho do Borges é muito forte e pode acontecer uma tragédia. Você mexeu no riacho, Vicentinho?
Bom dia também para a Vânia, né? Um feliz ano novo, boa sorte para ela e sua família também. Mas a gente, Nil, veja só, aquele terreno ali, ele é escriturado, aquele terreno é de propriedade do meu pai, certo? Ele passa o riacho por dentro, em momento algum a gente desviou o riacho. A gente está aterrando as margens do riacho, que já são terrenos que a gente aproveita. A parte que a gente está utilizando para aterrar não vai prejudicar em nada, porque a gente está deixando muito espaço para a água passar. E a gente sabe, tem conhecimento da força daquele riacho, porque há mais de 20 anos que aquele terreno ali é uma propriedade nossa. A gente não está procurando fazer uma coisa para prejudicar ninguém.
Bom, falando a respeito de outras opiniões aqui que vão chegando, Laércio Nunes está dizendo, pedindo um minuto de atenção, dizendo que algumas pessoas o criticaram porque ele fez uma denúncia aqui no programa, e ai do povo se não existisse a Rádio Pajeú e o nosso programa. Ele está dizendo ao Vicentinho que ele está certíssimo quanto à saúde, dizendo, Vicentinho Renon, dizendo, eu passo em frente ao PSF de São Brás, 3 da manhã já tem fila. Quanto ao secretário, ele quer elogio. E por que ele não explicou na rádio, diz o Laércio, quando a namorada do assessor dele foi para Recife no carro do TFD? Quanto ao mau atendimento dos funcionários dos órgãos públicos, quem mais dizia nas palestras que ia mudar o atendimento da população era o prefeito. E quer saber de vocês, Renan, se a sessão amanhã vai ser aberta ao público. Como é que vai funcionar para quem quiser acompanhar a sessão amanhã à noite com a presença do secretário de saúde?
Com certeza, Nil Júnior, a sessão ela é aberta, a população pode sim se fazer presente e acompanhar o que o secretário tenha colocado e melhor que já fez para o município de Afogados, que ele vai explanar os trabalhos que vem à frente da secretaria, e após é que nós vamos entrar com algumas perguntas, né, para que possa ele ter também conhecimento dos relatos dos vereadores e sim que possa melhorar, que o interesse da gente é que ele melhore a qualidade do serviço prestado à população. Nós não estamos aqui, eu queria muito estar aqui só elogiando o secretário Gildades. Eu não conheço ele pessoalmente, de vista eu conheço apenas, né? Mas vejo o tanto de reclamações, sei que não é de talvez de vontade dele o que está acontecendo, mas tentando acertar, a gente sabe que existem os acertos e os erros. Agora, que nos erros a gente tem que baixar a cabeça e ouvir a população, que é quem está sendo penalizada, para procurar melhorar a qualidade dos serviços.
Agora, certamente alguém, pode ser que alguém queira saber se vai poder falar na sessão.
Aí a população ela não vai poder indagar,
se dirigir diretamente ao Gildades,
ao, né? Gildades. Só os vereadores que vai poder fazer algumas perguntas no tempo também certo, né? Uhum. Já, quando ele estiver explanando, os vereadores já estão indagando algumas perguntas. Não. O que acontece, Nil? Nós sabemos que a secretaria é uma secretaria com grande dificuldade, não só em Afogados, a nível de Estado, a nível da União, né? Agora, nós sabemos que tem os caminhos também que pode se melhorar, né? Então, vamos procurar melhorar o serviço para que a gente possa voltar aqui amanhã ou depois e elogiar o serviço prestado pela Secretaria de Saúde. Nós estamos aqui elogiando a Secretaria de Agricultura, né? Queremos elogiar aqui futuramente infraestrutura, elogiar a educação, elogiar as outras secretarias também. É só baixarem a cabeça, procurar trabalhar correto e atender a população, ouvir a população para procurar atender melhor.
O Marcos Montinelli está reclamando aqui. Vamos botar o Montinelli na relação dos blogueiros para o próximo debate. Que ele está dizendo aqui, já que não fui chamado para o debate, divulga o registro do caso do posto. Por volta de 8h15 da manhã de segunda, o posto de saúde Mandacaru estava fechado, sem ninguém para atender as senhoras que chegaram de madrugada para marcar exames. Dona Damiana da Silva, de Serrinha, disse que chegou 2 da madrugada, depois que cheguei para registrar o fato e ligar para o seu programa. Aí resolveram atender a população. Isso foi um flagrante do blog do Marcos Montinelli. E está dizendo aos vereadores Vicentinho e Renan que falem sobre o fato. A secretaria informou que foi falta de comunicação. Isso foi segunda-feira, quando eu estava abrindo o programa, o Montinelli ligou realmente, dizendo que o posto estava fechado. A gente manteve contato com o posto e com a Secretaria de Saúde, a Secretaria garantiu que atenderia as pessoas e que o Mandaguaru estava com uma conclusão de um processo de reforma. Né? Naquela oportunidade, o que eu disse foi que isso devia ter sido comunicado com antecedência, e o Montanello está dizendo que fez o registro.
Olha, Nil, ontem teve uma reunião lá na Câmara, eu cheguei já no final, não estava sabendo ainda dessa reunião que o secretário estava fazendo, e acompanhei onde ele apresentou os métodos do Mandacaru, o dentista, as enfermeiras. Né? Então, esperamos que o Mandacaru reabra, que já reabriu, né? E que não feche novamente. Houve esse fato, amanhã com certeza eu acho que vai ser questionado o porquê o Mandacaru foi fechado, para ele explicar o porquê foi fechado na segunda-feira, não é isso? Amanhã vai entrar na discussão, sim. Agora, outra coisa, eu queria colocar aqui, o Gildas, ele é muito técnico, né? Ele gosta de explanar e ele tem uma conversa muito bonita. Todas as vezes que ele vem para a rádio, que eu gosto de acompanhar, eu vejo a conversa, a explicação, é muito bonita a conversa. Vamos ver, ele disse aqui que ele canta direto que diminuiu o índice de dengue no município. Né? Com a seca dessa, Nil Júnior, eu não conheço nenhum município que esteja numa seca dessa para não diminuir o índice de dengue. Agora, se tivesse no inverno, aí se ele conseguisse chegar ao ponto que está hoje no inverno, aí eu concordava com ele, porque o mosquito só se prolifera com água, não está tendo água nem para beber, quanto mais para o mosquito
tipo
se
um
proliferar, né? Então nós vemos aí, até a barragem de Brotas hoje está seca, imagina reservatório de residência, né? Então vamos esperar o inverno chegar para a gente ver se a política foi feita, que está sendo aplicada hoje na secretaria, se foi bem realizado os trabalhos para diminuir a dengue aqui em Afogados da Engazeira.
Bom, vamos na reta final, vou perguntar a vocês sobre 2014, como é que vai ser esse ano, vocês esperam que seja esse ano, quando a Câmara não vai parar, vai continuar seu trabalho, mas é ano de Copa, é ano de eleição, isso afeta, com sua experiência, o Renan, isso afeta muito o andamento dos trabalhos na casa, Vicentinho?
O Júnior, ele tira um pouco, né, o foco, porque a gente que vive com a política, vive a vida política, a gente gosta, né, a gente se envolve. Então, faltando uns 3 meses para a eleição, que é quando começa o período de correr atrás, de conversar com as pessoas e mostrar o objetivo, porque você está votando naquelas pessoas, a gente muda um pouco, mas a gente também não pode esquecer. E tem, principalmente, você para nos informar, né, que você e a Chia já amanhece o dia nos passando o que está acontecendo na cidade. Eu escuto muito a Rádio Pajéu na parte da manhã, o que me deixa mais inteiro do que vai acontecendo. Mas aí o ano que vem é um ano de Copa, vamos torcer muito pelo Brasil e vou correr muito, trabalhar muito para ver se a gente consegue fazer com que as coisas comecem a mudar a partir de 2015. Vou trabalhar para ver se a gente consegue colocar o doutor Armando Monteiro à frente do governo do estado, que hoje é o homem mais preparado que tem para administrar, tomar a frente do governo de Pernambuco, e para o presidente Dilma continuar o trabalho que ela faz, junto com o ex-presidente Lula, que a gente sabe que é o grande conselheiro dela.
Os seus deputados também já são definidos, né?
Não, pré-definidos, né? Eu já tive conversa com mais todos eles ligados ao senador Armando. Eu tive conversa, quem me procurou
você vai
foi...
Júlio e Zeca, não?
Conversei com eles dois, certo? Uma conversa bem proveitosa, mas a gente ficou de se sentar agora no final de dezembro, a partir de janeiro, a gente definir, porque quem me procurou também foi o Augusto Simone, que é candidato pelo PTB também, e eu fiquei de dar uma resposta a ele, mas acredito que a partir de janeiro a gente já começa a correr atrás, mas desde já digo que marcharei com a linha só, eu vou procurar a linha do ex-presidente Lula, que foi quem começou a mudança no sertão, porque você vê que é só a gente enfrentar uma seca dessa que está, uma das piores secas dos últimos tempos. Você não vê falar no mercado saqueado, você não vê falar no arrombamento de farmácia, você não vê falar em miséria, você não vê falar em fome. A pessoa passa dificuldade, passa, mas a fome não existe. Então quem fez com que a população nossa, principalmente do Nordeste, enfrentasse uma seca dessa com condições de sobrevivência, foram as ideias e a estratégia do governo Lula. Então a gente não pode querer que isso mude, e mudar sim. Quando começar a dar errado, a gente procura uma forma de mudar.
A Márcia está dizendo, Nil, a educação do secretário Gildas ficou onde ele veio, de onde ele veio. Para ele, a culpa de tudo é sempre do sistema. Precisamos de pessoas humanas para tratar a população. Pena que o secretário não sabe fazer isso, está dizendo ela. Miriam Lemos, queria saber de Renan, por que ele saiu do PT? O que viu em Armando? já que o combatia tanto, está dizendo Miriam Lemos.
Miriam Lemos, uhum. Bom dia, Miriam Lemos, mas em nenhum momento aqui, eu nunca cheguei aqui para falar do doutor Armando, né? Eu nunca cheguei em lugar nenhum para falar do doutor Armando, que doutor Armando hoje é um dos homens mais competentes, não só de Pernambuco, mas do Brasil. É, então, eu acho que ela está equivocada, e a minha saída do Partido dos Trabalhadores, que talvez doutor Armando seja apoiado pelo Partido dos Trabalhadores também, Miriam. E nós vamos marchar juntos. Eu apoio a presidente Dilma, que é do PT. Né? E a minha relação com os petistas de Afogados da Ingazeira é ótima. Não é nem boa, é ótima. Eu tenho uma relação muito boa com os meninos, com os companheiros. Né? E saí por conta do PT estadual, onde nós não temos relações nenhuma e respeito, que eles não respeitam, não me respeitavam principalmente como vereador aqui do município de Afogados da Ingazeira. Então, nós não tínhamos uma boa relação, então eu resolvi sair do Partido dos Trabalhadores.
Bom, aqui o Matheus Henrique está dizendo que Gildásio está virando piada de mosquito da dengue com discurso repetitivo, está dizendo ele aqui pela internet. Eu vou ter que fechar. Eu quero agradecer aqui a Renan, agradecer a Vicentinho.
Antes de fechar, pois eu queria só questionar um negócio aqui.
Fale aí.
Em todas as propagandas do governo, a gente vê falando, eles falam muito no FEM, recursos do FEM, recursos do FEM, fez o calçamento, fez. Mas em nenhum momento chega aqui e diz, com recursos do governo federal, fizemos aí 200 e tantas cisternas calçadão. Vamos trabalhar bonito, vamos botar a cabeça no lugar. Né? E mostrar à população que a população não é besta não, sabe que a maioria dos recursos que já veio para Afogados da Ingazeira foi do governo federal e não do governo estadual. O governo do estado deu uma esmola e estão colocando como que isso fosse uma grandeza. Né? Então mostra o lado negativo do governo do estado, fala aqui na ST que ele implantou, que todos os comerciantes são penalizados com a ST, que chama substituição tributária. Você que é consumidor, você está pagando um absurdo de impostos, aonde agora, a partir de janeiro, vai vigorar na linha branca. Enquanto Dilma tirou o IPI da linha branca, que é geladeira, fogão, micro-ondas e outros, Eduardo está aumentando agora em 8%, para arrecadar mais 8% em cima. Então é o governo federal dando com uma mão e Eduardo tirando com a outra. O que o governo implantou no Simples Nacional, Eduardo derrubou tudo que o Simples trazia de bom para o pequeno, Eduardo tirou com a substituição tributária. Então, são informações que a população não tem e que os governos municipais ligados ao governo do estado tentam passar uma má imagem do governo federal, onde o governo federal é quem investe tudo no nosso estado, tudo no nosso Afogado da Ingazeira.
Obrigado, Renan. Obrigado, Vicentinho.
Muito obrigado a você, Nil. Obrigado a todos os ouvintes.
Eu queria, Nil, encerrar desejando, né, mais uma vez um Feliz Natal para todo mundo, um Feliz Ano Novo, que a gente, não sei se a gente vai ter outra oportunidade de se encontrar aqui na rádio mais uma vez. Dizer a todos que a gente reflita o final do ano, o mês de dezembro, é para isso que o ano termina, para se renovar as esperanças, que mude também a cabeça dos governantes que aí estão, que olhem mais para os mais sacrificados. E convidar também, mais uma vez, a população para se fazer presente amanhã na Câmara, que os portões são abertos, as portas estão abertas aqui, lá é a casa do povo. Se façam presente, porque é uma forma de vocês expressar o que estão sentindo. Se estiver se sentindo bem, mostre que está bem. Se estiver se sentindo mal, mostre a situação como está.
Final do debate.